O que a gente está vendo agora é um retorno ao padrão histórico.
Metade do ano, qual que é a nossa perspectiva de crescimento econômico?
E aí vamos ver como a economia mundial reage, como ela se acomoda a esse processo de ajuste monetário, que tende a ter implicações bastante importantes para a economia e para os mercados.
Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio em áudio e vídeo do podcast Talvius. Antes de começar, eu deixo um lembrete para você que nos acompanha aqui. Seguir também as nossas outras plataformas. A gente tem publicado alguns conteúdos exclusivos no Instagram, no Telegram e no canal do YouTube, onde, inclusive, a gente vai disponibilizar essa edição do Talvius. Bom, hoje a gente aproveita que chegamos à metade de 2022 para fazer um balanço dessa primeira metade do ano e tentar projetar as perspectivas para o segundo semestre do ponto de vista macroeconômico, com a participação do economista-chefe do Itaú Unibanco, Mário Mesquita. Mário, tudo bem?
Tudo bem, Marcelo.
Beleza. Bom, Mário, tradicionalmente a gente abre o ano de conteúdos aqui do Itaú Views com um episódio que conta com a sua participação. E eu estava vendo as pautas lá que a gente gravou em janeiro e é interessante ver que a gente começou o bate-papo falando sobre inflação e juros nos Estados Unidos, um tema que se tornou ainda mais latente e dominante ao longo da agenda econômica esse ano. Então, eu queria começar aqui também te perguntando sobre isso, um pouco de como você vê a economia americana, a condução da política monetária por lá.
Tá. Olha, o ano começou com uma discussão intensa, né, como você falou, sobre inflação e política monetária nos Estados Unidos. Havia uma visão dentro do mercado que a gente compartilha de que o Fed estava atrasado, que ele tinha demorado a reagir ao agravamento das pressões inflacionárias e essa visão acabou prevalecendo. O próprio Fed mudou, né, a postura de dizer que a inflação era transitória para aceitar que ela podia estar se tornando mais persistente, começou um ajuste de política monetária e, mais recentemente, passou a uma velocidade de 0,75 pontos percentuais por reunião de alta, né, que é um ritmo raro na história do Fed. A última vez que ele tinha feito isso tinha sido em 94. O processo inflacionário global, que já era sério, tornou-se mais sério a partir do final de fevereiro, com a guerra entre Rússia e Ucrânia, que excluiu dos mercados de commodities toda a oferta de energia ou de produtos derivados de petróleo que vinha da Rússia, produtos agrícolas que vinham da Ucrânia. Se não toda, mas boa parte da oferta desses países foi excluída dos mercados globais, adicionando pressões inflacionárias que já não eram pequenas, né? Então, dificultando ainda mais a vida dos bancos centrais mundo afora.
Não, e hoje muita gente já começa a falar, inclusive, num possível risco de recessão na economia americana. Eu queria te perguntar como você enxerga esse risco, essa possibilidade, e também como não só esse risco de recessão, mas todo o que você já comentou de perspectivas para a economia americana podem impactar mercados globais, em especial o Brasil.
Tá. Até a grande crise financeira de 2008, costumava-se dizer nos Estados Unidos que as expansões não morrem de morte natural. Elas são, em geral, terminadas por ação do Fed. O Fed costumava subir a taxa de juros, apertar a política monetária para evitar a inflação, e isso decretava o final dos períodos de expansão. De 2008 para cá, a gente teve uma série de crises na economia global e recessões que não foram causadas pelo Fed, nas quais o Fed, na verdade, entrava para tentar aliviar o processo recessivo e revertê-lo, né? O que a gente está vendo agora é um retorno ao padrão histórico em que uma expansão da economia acaba gerando pressões inflacionárias. Para lidar com essas pressões, o Fed aperta a política monetária, o que, por sua vez, leva a uma desaceleração, talvez até uma recessão. A gente não acha que, por exemplo, se o Fed parar onde está, a economia americana caminha para uma recessão. Vale notar, entre outras coisas, entre outros fatores de resiliência, que o mercado de trabalho americano segue muito apertado e que as famílias acumularam uma poupança excessiva superior a 10 pontos percentuais do PIB nos Estados Unidos. Isso é um colchão que elas podem ir gastando e mitiga o risco de recessão. O risco de recessão vem do problema inflacionário. É o problema inflacionário que requer uma resposta dura por parte do Fed e essa resposta que pode ocasionar uma desaceleração mais pronunciada e talvez uma recessão.
Perfeito. Acho que, continuando ainda no tema juros, mas trazendo a discussão para o Brasil, a gente tem um cenário diferente. A percepção de que a gente chega próximo ao final do ciclo de alta por aqui. Então, eu queria perguntar como você projeta a política monetária nesse segundo semestre, nas próximas reuniões do Copom, se a gente realmente está chegando perto do topo, se a gente vai conviver, mesmo chegando perto do topo, com taxas mais altas até começo do ano que vem, metade do ano que vem. Como é que você está olhando?
Tá. Olha, o Fed ele é o principal banco central do mundo, porque é o banco central que calibra a taxa de juros vigente na área do dólar. O dólar é a moeda de reserva. Então, é um pano de fundo que todos os outros bancos centrais devem levar em consideração o que está acontecendo por lá. Não há, contudo, uma relação mecânica entre alta de juros no Fed e alta de juros aqui, né? É uma relação que depende de vários fatores, está intermediada por vários diferentes aspectos da economia, taxa de câmbio, expectativas, etc. Tá? Então, a gente acha, em primeiro lugar, que as decisões de política monetária aqui vão continuar sendo determinadas por considerações basicamente locais, que têm a ver com as expectativas e projeções do Banco Central para a trajetória de inflação aqui. E o que acontece com o Fed, o que acontece com a política monetária lá fora é parte do cenário, mas não é determinante de forma isolada. Tá? Então, aqui a gente vê o Banco Central continuando a elevar a taxa de juros até 13,75% ao ano. Achamos que isso aí vai ser suficiente para ele adotar uma pausa a partir de agosto, né, na próxima reunião do Comitê de Política Monetária. Depois de um ciclo de alta, em geral, vem um ciclo de baixa, né? Quando é que isso vai acontecer? Olha, a gente acha que ainda tem muita incerteza no cenário, em especial em relação à política fiscal. A gente tem que ter mais clareza sobre a trajetória das contas públicas adiante. Isso deve levar o Banco Central a ser cauteloso. O ambiente internacional também não está nada fácil, como a gente sabe. E com isso a gente só vê espaço para corte de juros a partir do terceiro trimestre do ano que vem. E aí a gente pode ter uma queda para a vizinhança de entre 9,5% e 10% no final do ano que vem.
Legal. Acho que um outro tema que a gente falou nesse episódio inaugural de 2022 e que é legal visitar é a perspectiva de atividade econômica por aqui, crescimento. Nossa visão era mais cautelosa lá atrás, mas se a gente rememorar os dados do PIB do primeiro trimestre, divulgados em maio, a gente viu que o mercado se surpreendeu de alguma maneira, elevou para cima algumas projeções. Então, eu queria te perguntar agora, metade do ano, qual que é a nossa perspectiva de crescimento econômico?
Olha, de fato, a gente estava mais cauteloso, a gente deveria ter levado em consideração que também aqui houve um acúmulo de poupança extra, que também está sendo utilizado para sustentar o consumo. Então, é menor do que o fenômeno observado nos Estados Unidos, mas não deixa de ser relevante. Tá? Então, a gente reviu nossas projeções várias vezes, já estamos com 1,6% de crescimento para esse ano. Com viés até de alta, né? Estão discutindo e estão sendo implementados alguns cortes de impostos sobre combustíveis. Esses cortes de impostos implicam uma queda da inflação, uma possibilidade de queda da inflação no curto prazo e também aumenta a renda disponível para os consumidores. Então, a gente pode ter um alento adicional à atividade econômica na segunda metade do ano, derivado desses cortes de impostos, né? A gente teve alguns estímulos pontuais no primeiro semestre, FGTS, antecipação de 13º, teve também uma rodada de aumentos salariais que mitiga a erosão do salário real, esses vários fatores sustentando a atividade econômica no Brasil. Um outro fator é que A guerra implicou elevação de preços de commodities. Eles até arrefeceram um pouco nas últimas semanas, mas o impacto inicial foi esse. E alta de preços de commodities tende a ter um efeito negativo sobre a economia brasileira, seja sobre condições financeiras ou perspectivas para o investimento.
Perfeito. Aproveitando o gancho de commodities, que é um tema que acaba conectando o Brasil com o mundo, eu queria aproveitar para entender um pouco a percepção do estrangeiro em relação ao Brasil, né? A gente também, ao longo desse primeiro semestre, organizou a CEO Conference do Itaú BBA com investidores institucionais globais. Nessa semana que a gente grava, inclusive, o estrategista aqui do BBA, o Marcelo Sá, está em conversas com investidores nos Estados Unidos. Então, a partir dessas agendas que o banco tem organizado, como você consegue traduzir a percepção do investidor, tanto em relação à economia brasileira, quanto em relação aos ativos aqui, em especial a Bolsa?
Além desses eventos que você mencionou, teve o Fórum Econômico Mundial em Davos, né, que esse ano, excepcionalmente, aconteceu em maio. Acho que o investidor ainda está muito influenciado por essa temática da guerra, né? Então, especialmente na Europa, a gente vê a preocupação muito como a guerra impacta a economia brasileira. O fato do Brasil estar distante do conflito em termos geográficos e de ser um país exportador de commodities ajudam a dar um viés positivo, né? Uma visão um pouco mais positiva para alguns investidores. Tá? Agora, tem uma cautela, acho que grande, em relação a mercados emergentes, derivada daquilo que a gente começou aqui discutindo, que é a questão do Fed, da política monetária, do aperto monetário nos Estados Unidos. Então, acho que, em geral, quando o Fed está subindo a taxa de juros, não é um momento que os investidores se sentem super confiantes de aumentar a exposição para ativos de risco, incluindo ativos de mercados emergentes. Então, é algo que com o que a gente tem que lutar um pouquinho nesse momento, porque a tendência dos investidores ficarem mais conservadores, mais retraídos nesse tipo de ambiente.
E até aproveitando a sua menção a Davos, eu vou aproveitar e te perguntar, considerando que ele sempre tem discussões mais conjunturais, mais amplas nesse fórum, na penúltima edição, acho que o tema ambiental era muito forte. Nessa edição, esse tema ainda foi dominante. Que outros temas que nortearam os principais debates?
Esse tema é ainda super importante. A gente ainda está num processo de aquecimento global. A gente nem bem começou uma transição mais rápida para descarbonização e por questões geopolíticas já está até repensando o ritmo, né, dessa transição. Então, certamente foi um tema muito relevante lá em Davos. Mas eu diria que o tema da guerra predominou. Então, essa foi uma reunião do Fórum Econômico Mundial, atípica não só no time, mas também no tema. Assim, foi muito voltada para o curtíssimo prazo, questões geopolíticas, questões de segurança. A reunião foi na Europa, a guerra é na Europa, né? Então é natural que seja assim. Tá? Então foi diferente do que costuma ser.
Legal. E para fechar, Mário, acho que vale a gente deixar um resumo das nossas projeções econômicas, olhando principalmente Brasil. E acho que vale a gente entender, pensando no segundo semestre, quais seriam as duas pautas mais relevantes e com mais potencial de impactar essas projeções que você vai dividir com a gente aqui agora.
Tá. Bom, a gente espera um crescimento da economia brasileira de 1,6% esse ano, com viés de alta. Uma inflação de 8,7%, com viés de baixa, se forem implementadas todas as reduções tributárias nos setores de energia e telecomunicações que vêm sendo discutidas, isso poderia levar a inflação mais para algo como 7,5%. Nós esperamos que a Selic suba até 13,75% no final desse ciclo e no final desse ano, taxa de câmbio em R$5,25 por dólar no final do ano. Tá? É um ano de eleição, isso normalmente chama a atenção das pessoas aqui no Brasil, mas eu sigo achando que os principais fatores de incerteza têm a ver com o ambiente internacional. Nós temos uma pandemia que sequer terminou, haja visto o que está acontecendo na China, e tem também o processo de ajuste monetário em escala global. Os Estados Unidos já começaram a subir taxa de juros, a Europa deve começar nesse mês, e aí vamos ver como a economia mundial reage, como ela se acomoda a esse processo de ajuste monetário, que tende a ter implicações bastante importantes para a economia e para os mercados.
Bem legal, acho que a gente conseguiu cumprir bem essa pauta e fazer um balanço da primeira metade do ano, projetar um pouco do segundo semestre. Então, queria encerrar esse bate-papo e agradecer novamente a participação do Mário aqui no Itaú Views.
Obrigado, Marcelo, um prazer.
Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.